Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Alguém outro dia procurava por essa Bíblia. Vamos ver se à noite a gente encontra o dono, que eu não tenho o nome aqui. De quem? Ah, é? Pois é. Deixa aqui, né? Ah, é sua, Selma? É, né? Então vou deixar aqui. É, isso. Qual o Salmo? 41? Outro dia nós falamos aí a respeito de um versículo. Eu não sabia onde é que estava o versículo. Aí o Carlinhos encontrou. Lembra, nós falamos o seguinte, que como que nós sabemos que Deus era conosco, né, Rodrigo? Como que nós sabíamos que Deus era com a gente? Aí nós falamos que a gente sabia porque o inimigo não levava vantagem, né? O inimigo não, por isso eu sei que Deus é comigo, porque o inimigo não leva vantagem sobre mim. O inimigo não leva vantagem. Se o inimigo estiver levando vantagem sobre nós, é porque Deus não está conosco, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, não tem como o inimigo levar vantagem sobre nós estando Deus conosco. Amém? Então, põe isso no seu coração aí, para quando você estiver atribulado, quando você estiver passando por lutas, lembra disso. Se você estiver com Deus, você vai vencer. Se Deus estiver com você, a sua vitória é certa. Você vai, com certeza, derrotar o inimigo que está ali tentando, de alguma forma, te vencer. O versículo é esse aqui, ó. Salmo 41, versículo 11. Por isso conheço que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por isso conheço que tu me favoreces. Não sei, em outra tradução, né? É um pouquinho diferente. A sua, quer ler a sua, cara? Hã? É, tem uma outra tradução. Qual que é a diferença aí? Que for diferente, fala para nós aí. Por isso. O Andrew não está trabalhando aqui mais, não? Está de férias? Como é que é? Fala aí.
Sei que te agrada, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim.
Sei que te agrada de mim. Pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Né? Então isso está aqui. Às vezes, naquele dia nós falamos assim, que a palavra precisava estar na nossa boca, no nosso coração. Naquele dia nós falamos sobre isso. A palavra não pode estar só aqui escrita no livro. Porque quando eu precisar Eu tenho que lançar a mão daquilo que está aqui no meu coração. E a palavra, ela é viva dentro de nós. Se eu não tiver a palavra, eu não tenho Deus. Porque a palavra é Deus, né? Então, quando eu preciso, eu não posso sair atrás da Bíblia, sair perguntando onde é que está escrito. Eu sei que está escrito. Que a minha vitória, né, é certa. Eu sei que o inimigo não vai triunfar sobre mim, estando Deus comigo. Então eu vou me certificar, de que Deus está comigo. Senhor, eu quero um sinal de que o Senhor está comigo. Eu preciso saber, porque estando o Senhor comigo, o inimigo não triunfa. Estando o Senhor do meu lado, eu estou seguro. O inimigo não vai levar vantagem sobre mim. Eu só preciso ter certeza de que o Senhor está comigo. Aí Deus, com certeza, vai te dar um sinal, vai te dar um... né, de que Ele está com você. Amém. A partir daí, chova ou faça sol, você mantém firme na fé. Foi o que Jesus fez. Jesus, ele sabia que Deus era com ele. E ele tinha certeza, né? Então ele enfrentou a cruz, ele enfrentou toda a contradição dos pecadores, enfrentou toda a perseguição, porque ele tinha certeza que Deus era com ele. E que ele, com certeza, ia vencer. Não, vocês vão me matar. Até isso, vocês podem fazer. Mas a minha alma não será esquecida por Deus. Né? A minha alma não ficará no inferno. A minha alma não ficará. Deus não vai permitir. Vocês não vão conseguir... me vencer. Jesus ressuscita dentre os mortos. Então isso foi a grande vitória de Cristo, foi exatamente a ressurreição. E nós precisamos de ter essa segurança, de ter essa fé, de ter essa convicção que Deus é com você. Amém? Mesmo que caia 1.000 de um lado, 10.000 de outro, aconteça o que acontecer, Deus é com você. Eu espero que seja. Que Ele seja com você. Como Ele foi com Jesus. Amém? Essa é a promessa de Deus para nós. Né? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 8, aliás, capítulo 7. Ontem a gente falava a respeito, por exemplo, o que é que nós devemos fazer para que Deus seja conosco? O que é que nós precisamos fazer? O que é que a gente faz para ter certeza de que Deus não nos tem deixado só. Ele não nos deixa só. Ele é com você. Ele é com você. Desde que você faça, né? Jesus tinha certeza. Por que que Jesus tinha certeza? Eu faço sempre o que Ele agrada. Nisso sabemos que estamos nele. Nisso eu sei que Deus é favorável a mim, porque eu faço sempre o que Ele agrada. Eu me preocupo em agradar a Deus. Só de você ter essa preocupação, ela vem de Deus, ela não vem do inimigo. O inimigo não preocupa em agradar a Deus. Nisto eu sei que Ele é comigo. Porque eu tenho essa preocupação, eu tenho esse espírito de agradar a Deus, de não desagradar, né? De ter cuidado, de vigiar. Né? Se alguma coisa eu tenho dúvida, eu prefiro não fazer. Se alguma coisa eu não tenho certeza, eu prefiro não fazer do que desagradar a Deus. Então esse é o espírito da igreja. O espírito da igreja é fazer sempre o que Deus agrada. Amém? Para que nós tenhamos também Ele conosco. Amém? Você já pensou que bênção? Já pensou, por exemplo, que coisa tremenda você ter Deus ao seu lado? Você ter Deus com você? Imagina, não sei se você pensa a extensão dessa afirmação. Deus é comigo. Paulo, e se Ele é conosco, quem poderá ser contra? O que adianta uma pessoa ser contra se Deus for conosco? Essa pessoa não levará vantagem sobre nós. Então, o Salmo 41 fala isso, né? A certeza de que eu tenho que Deus é comigo, porque o inimigo não leva vantagem sobre mim. Assim, ele demora a cair, mas ele vai cair. Ele demora, às vezes, tempo para ser destruído, mas ele vai ser destruído. Ele não vai levar vantagem sobre mim. Amém? Graças a Deus por isso. Essa fé que vence o mundo, essa fé que anima a igreja, que está sempre colocando a igreja disposta, animada. E não aquela igreja que João Batista, os discípulos de João Batista viram, né? Porque aquela igreja triste, abrindo a boca, aquela igreja desanimada, aquela igreja que está demonstrando derrota, destruída, cansada. Sabia que aquele que serve a Deus não se cansa? Aquele que serve a Deus não se cansa. Nem se fadiga. As suas forças estão renovadas a cada manhã. A cada manhã. Todo dia ele está disposto, todo dia ele está animado. Amém? Amém, gente? Estou tentando aqui levantar o ânimo, tirar um sorriso, conseguir tirar um sorriso. Amém? Mas essa é a história da nossa vida, né? Ele nos trouxe grande salvação, pois morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Então, a vida que nós vivemos hoje é a vida de Cristo, é a vida de Deus, né? O Espírito que está em nós é o Espírito de vida. É o Espírito de vida. E vida eterna, vida em abundância. O Espírito que está em nós é um Espírito de vida. Amém? Quem olha para você assim, não vê morte em você, vê vida. Amém? Parece que melhorou um pouco o semblante, Amanda, né, Amanda? Quem olha para você não vê morte, vê vida. Amém? Cabeça erguida, semblante alegre, animado. Estando Deus conosco. Amém? Capítulo 7. Vamos colocar mais alguma coisa. Cada vez que nós falamos aqui das Escrituras, qual é a nossa pretensão? Colocar alguma coisa que está escrito aonde? Aonde? Aonde, Gustavo? Dentro de nós, né? Alguma coisa que está escrito aqui, dentro no nosso coração. Vamos ver se hoje a gente coloca alguma coisa. Lucas capítulo 7, versículo 36. Quem pode ler, por favor?
E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele.
Espera aí. Quem está lendo? Presta bem atenção, começar, porque nós vamos ouvir só a leitura. Nós vamos ouvir a leitura, depois nós vamos ler. Né? Agora nós vamos ouvir a leitura, prestar atenção na leitura. Então olha para frente, senhor. Não olha para a Bíblia, não. Presta atenção na leitura, vamos ler.
E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste águas para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me destes ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz.
Amém. Lucas de Fortaleza, o que você entendeu, Lucas? Lucas de Mineiros. Pode ser de Mineiro mesmo. O que você entendeu? Pega o microfone lá, tá apenas.
Nesse caso aqui, né, Jesus mostrou pra gente que a mulher que tinha mais pecado foi aquela que mais fez por ele, né? Na parábola que ele contou lá, tinha duas pessoas que deviam pra ele. Um devia mais e um devia menos. Quem ia amar mais ele? A pessoa que perdoou. No caso, quem tinha mais. Nesse caso, quem ia amar mais? O fariseu ou a mulher que tinha mais pecados e foi perdoada? Nesse caso, a mulher. Ela tinha mais pecados, ela fez mais por ele. Eu entendi mais ou menos por aí, assim.
Só isso que você vai guardar no seu coração? Só isso?
Eu espero que não, né?
Amém? Mas é assim mesmo, você vê. Às vezes a gente lê um trecho enorme, né? Mas o que a gente guarda é muito pouco. O que a gente absorve é muito pouco. É muito pouco. Muito pouco mesmo. Tem muita coisa interessante aqui. E às vezes, quando está lendo, a gente não presta atenção. Aí fala, não, eu já ouvi essa passagem. Eu sei o que, que é. É aquela história da mulher, que quem ama mais, quem perdeu menos, quem dá mais. Tá? Eu já sei essa história. Aí você não presta atenção. E é nessa hora que a gente se perde. Porque da palavra de Deus, nós não podemos perder nada, nada. Do que Jesus fala, a gente não deve perder nada, nada. Tudo, ele disse, ó, minhas palavras são espírito de vida. Passará o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Não tem uma palavra dele que você não aproveita. Amém? Amém, Raquel? Quer ver? Dá lá o microfone para a Raquel explicar para nós lá. Quer não, Raquel? Não? Quer não, Raquel não quer não. Então aqui, primeiro, você tem que analisar o fariseu. Então nós temos aqui a pessoa do fariseu e a pessoa do cristão. Tem um fariseu e tem um cristão. Tem aquele que está sendo salvo, aquela pessoa que está fazendo parte do corpo de Cristo, do Evangelho, da doutrina de Cristo. Qual era o pensamento de Cristo? Qual era a doutrina de Cristo? O que que inclui uma pessoa? Falamos ontem sobre essa questão. Falamos ontem sobre o quê? Hã? A inclusão. Falamos ontem sobre isso, sobre a... Como é que foi, Virgínia? É incluir a pessoa aqui. Às vezes nós não importamos com isso. E a pessoa está do lado de fora e nós não fazemos nada para que ela seja incluída, né, no corpo de Cristo. Porque se ela não estiver aqui dentro do corpo, se ela não estiver fazendo parte do corpo de Cristo, ela não vai obter a salvação. A igreja, ela fazer parte da igreja. Então, às vezes, nós temos esse defeito, né? Nós achamos que a pessoa não está em condições de fazer parte da igreja. Nós fazemos acepção de pessoas, nós discriminamos a pessoa. A gente acha, por exemplo, o Luiz aqui, né, com esse curativo ridículo na rosto, né? Ele fala assim, não, o Luiz, o Júnior, a gente não inclui a pessoa. Fala, não, esse não serve. Aí já olha ali para a Danielinha, não, a Danielinha serve. Né? Aí a gente olha para outro, não serve. Nós temos aquelas pessoas que nós olhamos e com os olhos nós julgamos. Pela aparência. Nós julgamos pela aparência. Se a pessoa deve ou não fazer parte do corpo de Cristo, da igreja. Aí nós falamos, né, que a pessoa, no caso o Eudeônio, que às vezes vem, nós precisávamos de fazer muito por ele, para que ele tenha o mesmo valor que a gente tem. É uma vida, é uma pessoa que tem o mesmo valor. Cristo deu por ele o que ele deu por você. Agora, se você tem mais facilidade, você tem mais inteligência, você tem mais sabedoria, você tem mais saúde, né? Então é mais fácil para você. Mas então ajuda aquele que não tem. Ajuda aquele outro, que aquele pobre coitado, que a gente precisa ter compaixão, ter misericórdia, amar, para que aquela vida que está sendo perdida seja incluída no corpo de Cristo, não é? Então tem a figura do fariseu. É o que nós precisamos aí encontrar. A figura do fariseu. Certo, Lucas? Você falou, mas não falou do fariseu? O que que você acha do fariseu? Tem algum fariseu? Você conhece algum fariseu? Não conhece. Pois é. E a doutrina dos fariseus, que Jesus classificou como sendo uma doutrina maligna, uma doutrina do diabo. E quem leu as apostilas, lembra de que a doutrina dos fariseus, ela existe hoje. A doutrina do fariseu, ela existe hoje. A doutrina do fariseu é a mesma doutrina do diabo. Então, os fariseus passaram daquela época, mas os fariseus de hoje existem. Porque se existe a doutrina, existe o fariseu de hoje, de hoje. Então, quem é o fariseu de hoje? Quem é o fariseu de hoje? Você tem ideia do que seja uma pessoa assim? Hã? E nós não somos, não. Nós somos os religiosos, né? A gente põe a culpa nos outros, né? A gente joga lá para longe, bem para longe. Graças a Deus que aqui dentro não tem nenhum fariseu. Ou tem? Tem? Será que tem hora, tem momento em que nós não agimos como o fariseu? Tem hora que nós não agimos como fariseu, nós julgamos, condenamos, achamos que não, isso não convém, isso não precisa, etc. Fulano não vou com a cara dele, ciclano é perder tempo, larga de mão. Essa é a doutrina do fariseu. Então, muitas vezes nós agimos como fariseu aqui dentro. Nós agimos como se fôssemos fariseus. Amém? Então não é bom que a gente proceda dessa forma. Quem precisa de ajuda são os doentes. São os doentes. Quem precisa do médico é o doente. Essa doutrina de Cristo, ela é perfeita. Quem precisa de ajuda é o defeituoso, gente. É aquele que não paga a sua dívida em dia. Sabe? É aquele que não sabe controlar suas coisas. Não, você não precisa mexer com o Vitor sabe direitinho, o Godói sabe direitinho. Então, né, Humbertinho, controladinho, tal, vive bem com a esposa, tal, etc. Então, deixa o Humbertinho lá. Mas vamos ajudar então. Quem? Quem precisa. Vamos então socorrer aqueles que estão precisando de ajuda. Essa é a doutrina de Cristo. Você vê a figura do filho pródigo. Meu filho, você já é dono de tudo. Você já tem tudo. Eu já te dei isso, te dei aquilo, etc, etc. Vamos socorrer seu filho, seu irmão. O seu irmão, que gastou tudo que ele tinha lá na gandaia, o seu irmão que está voltando para casa todo arrebentado, nós vamos fazer festa para quem está, né? Vamos fazer festa por Erickson, por Vitor, por Danilo. Nós vamos fazer festa, né? Para esse povo. Para Selminha, né, Selminha? Não, não vamos fazer festa para Selminha. Selminha não vai achar ruim. O Godoy não vai achar ruim. Se nós deixarmos e fizermos festa, para quem nós vamos fazer, Godoy? Quem que nós vamos fazer festa? Para o Deone. Amém? Nós vamos fazer uma janta, um negócio. Nós vamos incluir a pessoa que está carente. Nós vamos incluir a pessoa que está necessitada. Amém? Ou não? Ou você acha que o neto vai ficar chateado, amolado? Por quê? Porque teve o aniversário dele e ninguém lembrou. Meu filho, não precisa lembrar do seu aniversário. Você é dono da casa. Não precisa de lembrar. Não fica, sabe, achando ruim, com o cotovelo inchado. Por quê? Porque ninguém lembrou do aniversário seu. Ninguém foi chegar até no seu pé. Não precisa disso. Você não precisa. Graças a Deus que você não precisa. A Livinha não precisa. O Eberson, a Livinha, precisa. Não é não? Amém? Seu aniversário passou de liso, ninguém te deu nem um par de meias. Você vai achar ruim? Você, com o entendimento que você tem, o Vilmar, né, o pastor de Mineiro, vai achar ruim? Então, Lucas, é esse o entendimento que está ali, Lucas. É esse. Se nós pensássemos dessa forma, nós não perderíamos aquelas pessoas que às vezes Deus manda para nós doente, manda para a gente carente, né? Aquelas pessoas que vêm toda lascada e aí nós maltratamos, nós excluímos, nós deixamos a pessoa embora sem nada. Amém? Não foi assim que o samaritano fez. O samaritano, né, tratou, pagou a dívida, cuidou da pessoa e ele seguiu viagem. Ele estava passando por ali, ele seguiu, mas ele deixou uma obra de Deus. Ele fez a obra de Deus. A gente não, você não precisa. Você planta aqui e vai embora. Um dia você volta. Você já viu aquela música do Pé de Cedro, lá de Coxim? Né? A música do Pé de Cedro, que fala assim, né? Foi no... Há 20 anos atrás, naquele tempo querido, que não volta nunca mais, né? Eu sei que na história ele fala assim, eu plantei um pé de cedro, ele plantou um pé de cedro e foi embora. Aí depois de 20 anos, ele voltou e ele ficou impressionado com o tamanho, com a beleza daquele pé de cedro que ele havia plantado lá no quintal, lá da casa dele. Que ele voltou, achou tudo transformado, tudo mudado, mas estava lá o pé de cedro que ele havia plantado. Pode ser uma história, apenas uma história, mas é também para nós um ensinamento que a gente faz e quer cobrar de imediato o resultado. Você faz e quer cobrar de imediato. É uma falha da igreja. É um erro da igreja. Se nós quisermos servir a Deus, meus irmãos, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Nós temos que mudar. Porque Jesus deixou para nós o Evangelho. Deixou para nós o Evangelho, que é a sua doutrina, é a sua maneira de pensar. Não é do fariseu, não. Não é a doutrina do fariseu. A doutrina do fariseu não é para salvar. A doutrina de Cristo é para salvar. Salvar quem? Principalmente. Aí nós relacionamos ontem uma... Fizemos uma relação ontem de quantas coisas? Quem que precisa? Quem que precisa de Deus? Os cegos, os mudos, os leprosos. Hoje, quais não têm lepra, nós colocamos o quê? Cancerosos, drogados, prostituta. Vamos botar as prostitutas em primeiro lugar aqui. Amém? Amém? Coitado das prostitutas. A gente morre de dó, não é não? Das prostitutas. Aí vai ajudar as prostitutas nas mechas ruins, né, Vitor? As prostitutas. Não, fulana, não ajuda não, é prostituta. É ela que precisa de ajuda, Rodrigo. Amém, Rodrigo? Os cegos, os mudos, os cancerosos, os drogados. Hã? Bêbados. Engraçados, bêbados. Tem gente mais enjoada do que bêbado? Tem gente mais difícil do que bêbado? É muito difícil. Agora nós já falamos que se nós não tivermos compaixão, tivermos misericórdia, nenhuma dessas pessoas a gente consegue ajudar, não. Eu estou um pouco surdo, a mulher já não está me aguentando. Eu perdi uma grande parte da minha audição. A mulher já não está aguentando. Ela fala comigo bem baixinho, só para mim não escutar. Aí quando eu pergunto, como é que foi? Ela, vai isso! Você não está escutando mais? Não, arruma um negócio para esse ouvido seu. Até cedo. Aí você fica triste, fica chateado. Você não sabe se você pergunta, você não entendeu. Você não sabe se você pergunta, você fica calado. Você entendeu? Então, a situação, você pensa que é fácil, o surdo. Aqui não tem um surdo, Hã? Surdos. Tem que ter paciência com tudo. Amém, gente? Certo, dona Mesa? Tem misericórdia com os surdos. Os mudos, os cancerosos. Gente, não é fácil, não. Não é fácil, né? A gente chega, a pessoa, tem pessoas inteligentes. Você fala, já pega, já tem outros que são tardios. O que é tardio? Demora, entendeu? A Dora está rindo aqui, né, Dora? Demora a entender. Eu já não falei isso, já não disse isso, já não falei aquilo. Pessoas que demoram a entender. Então, a doutrina de Cristo, ele colocou, falta uma pessoa importante aqui também, que ninguém quer, ela. Pobre. Tem gente mais custoso? Não tem. Agora, a coisa mais boa é ajudar os pobres. Ajudar os pobres. Por isso que na igreja de Atos não havia pobre, não tinha pobre no meio. Porque a pessoa vinha pobre e ficava bem. Ela chegava pobre, mas logo ela deixava de ser pobre. Iraci não é mais pobre, né, Iraci? Concorda, Iraci? Iraci não é mais pobre. E ela, quando chegou aqui, ela era pobre. Né? O Ed não é mais pobre. Não, Ed? O Neto não é mais pobre. Né? O Nunes não é mais pobre. Não, Nunes? Olha, o pobre chega no nosso meio, ele é pobre de todo jeito, você pensar. Ele é pobre no entendimento, ele é pobre no procedimento, ele é pobre nos bens, ele é pobre. Não pobre de espírito, não. Ele, engraçado, ele é rico de espírito. Todo pobre é rico de espírito. Isso uma hora eu vou explicar para vocês o que significa isso. Tá? O pobre de espírito é outra coisa muito diferente. Normalmente o pobre é rico. Ele é rico. Também não vamos falar sobre isso agora, não, senão vai dar uma história. Mas as pessoas chegam necessitadas e elas ficam bem entre nós. Logo, ela tem o seu emprego, assim, o seu trabalho, ela tem a sua renda, ela tem a sua casinha, sabe? Ela tem as suas coisas, você entra dentro da casa dela, ela tem a sua maneira de proceder, ela já anda bem vestida, ela já tem um entendimento diferente. Ela nunca ia na casa de uma pessoa, nunca ia num aniversário, nunca tinha posto um salto, né? Nunca, não? Direitinho. Não, nunca tinha ido numa festa, sentar numa mesa, assim, etc. E ela fica toda sem jeito ali, porque ela nunca tinha visto aquilo. Aí Jesus disse que preparou um grande banquete. O rei preparou um grande banquete. E convidou essas pessoas. Ele fez um grande banquete e convidou essas pessoas. Porque os que podiam, os inteligentes, os ricos, os que podiam, não querem o evangelho, não. Essas pessoas não querem saber do evangelho, não. Os muito entendidos não querem, não. Então nós vamos aproveitar quem? Vamos aproveitar. Quem nós vamos aproveitar? Olha para a direita aí, vê seu irmão. Olha para a esquerda. Vê se você vê um rico. Você só vê? Pronto. Entendeu, Lucas? Então, esse é o entendimento ali, ó. Essas pessoas são as pessoas convidadas para as bodas do Cordeiro, as pessoas que realmente precisam e querem. Querem Deus. Porque quando você mostra para ela que ela tem valor, quando você mostra para ela que ela é importante, ela vai se sentir útil, valorizada. Não, eu tenho amigos, eu tenho um povo, eu não estou mais só, eu não estou mais desprezado. Porque muitos desses que estão aí pela rua, porque estão excluídos. e olha para a direita, não vê ninguém, olha para a esquerda, não vê ninguém. Aí vem a desilusão, a revolta. Você pode ver, por exemplo, essas manifestações, quando termina a manifestação, cada um vai para a sua casa, não são amigos, não é um povo, você pode ter certeza. É um aglomerado de gente, mas cada um ali é individual. Eles não têm família, eles muitos deles não têm casa. Ali é um bando de revoltados, um bando de enorme de pessoas perdidas, destruídas. Quando eles vão para casa, eles vão sozinhos. Não tem amigo, não tem um povo, não é uma família, como nós somos. Como nós somos. Vocês viram no chá de panela da menina? A quantidade de gente, né? A quantidade de gente no chá de panela da Graciela. Eu tenho certeza, se a Graciela não tivesse o povo, se a Graciela não tivesse no meio desse povo, tivesse 10 pessoas nesse chá de panela, era muito. Né? E ele seria mais mundano ainda do que foi. Né? Então, o chá de panela, o casamento, o nosso meio, ele tem o apoio e mostra que a igreja, ela não está só. A igreja não está só. A igreja, ela é realmente um povo, uma família. Agora, eu queria que você lutasse por esse povo, lutasse por essa família, que você entendesse realmente a doutrina, que o que Cristo quer é incluir na igreja, chamar para as bodas do Cordeiro, chamar para a festa que Ele está realizando, chamar essas pessoas aqui, ó, essas pessoas aqui, os pobres. Amém? Nós precisamos chamar, nós, precisa? Por que que não? Como é que é, Iracir? Iracir diz que nós não somos mais pobres, graças a Deus, amém? Então vamos chamar? Que tal chamar as prostitutas? O que, meu? Não entendi lá. Dá o microfone lá pro Vitor lá. Dá o microfone lá pro Vitor, vai explicar direitinho. Tem microfone lá pro Vitor? Que vergonha, meu. Então nós somos pobres, né? Nós ainda somos pobres, igual que nós estamos descobrindo aqui. Que nem bateria nós não temos para o microfone. Viu, Vitor? Nem bateria nós não temos para o microfone. Pobreza nossa. Né? Mas aí, como é que é o negócio aí do Zacarias? Que eu falo lá. Vem cá, pega aqui o microfone aqui.
O Vitor disse que eu e ele vai ser a dupla que vai chamar as prostitutas.
Você
e o Vitor.
Vai chamar?
Vai chamar.
Vou chamar. Ele falou. Todas as prostitutas.
Não, essa é a primeira etapa e depois a gente vai convertendo.
Chama, vai chamar Todas não, né?
Não, todas não. Dá muito trabalho, né, Vitor? Tudo uma vez não dá, não.
Amém. Então, se por acaso aparecer uma pessoa no nosso meio, nós vamos receber aquela pessoa não como prostituta. Nós não vamos receber aquela pessoa como prostituta. Nós não vamos tratá-la como prostituta. Nós não vamos considerá-la, nós vamos considerá-la como uma filha de Deus, como uma pessoa que precisa de Deus. Que precisa de Deus. Não como uma prostituta. Porque o que falta, às vezes, para ela é isso. É sentir que ela é útil, que ela é importante para Deus. Que ela é tão perfeita, tão boa, tão preciosa quanto qualquer um de nós. E eu tenho certeza que ela vai repensar os seus atos, ela vai começar a analisar o seu procedimento e deixar, muitas vezes, a droga, o pecado, ela vai deixar de ser o que ela, às vezes, era, porque não conhecia Deus, porque não sabia de Deus. Ou não é essa a obra de Deus? Não é essa a obra de Deus? Então a mulher pecadora, porque uma mulher daquela época, quando se fala pecadora, a gente imagina logo que era uma mulher vulgar, uma mulher mundana. Mas essa mulher, vendo Jesus, ela entrou na casa, veja bem, rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, sentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, porque Jesus era assim, ele ia em qualquer lugar e as pessoas que acompanhavam Jesus podiam ir aonde que ele estivesse, a pessoa tinha direito de entrar. Aonde ele estava, todo mundo tinha direito de estar também. Porque ele defendia a presença da pessoa. Se ele entrasse na casa do governador, quem quisesse entrar com ele, entrava também. Porque ele defendia a presença da pessoa. Ele não tinha coragem de dizer, Luiz, fica aqui fora que eu vou falar com o governador. Não. Ele ia falar com o governador e se o Luiz entrasse, não tinha problema. Entrava com ele. Onde Jesus estava, cabia também qualquer pessoa. Vocês concordam que nós não temos esse tipo de procedimento? É. Jesus não era assim, gente. E se nós temos o mesmo espírito dele, se nós temos o mesmo Deus que ele tem, onde cabe, me cabe, cabe também, meu irmão. Onde eu estou, por que não também qualquer um dos irmãos? Cabe ali, do jeito que ele tiver, de tênis, de chinelo, descalço. Esse aqui é meu irmão. Essa pessoa aqui está comigo. Se eu estou aqui, ele está comigo. Não é? A gente, quando vê, presta atenção, você vê. Aí vem o Papa, com 500, 600 seguranças, para impedir que as pessoas se aproximem do Papa. Jesus não tinha isso. Jesus não tinha um segurança. Ele não tinha uma pessoa. Não, ele qualquer pessoa podia chegar até ele. A maneira de pensar é completamente diferente. Eu concordo com Jesus, eu acho que nós devemos ser cristãos na acepção da palavra. E aí também nós falamos um pouco a respeito disso, de qual é o fruto, qual é o resultado do seu trabalho, qual é a sua fé que você fala tanto dela, e aí às vezes eu não tenho uma obra como a igreja precisa ter. A igreja precisa ter. Ó, eu tinha uma pessoa que estava perdida e eu consegui. Eu consegui. Não é... nem sei o que eu falo. Uma vida é mais importante para Deus do que qualquer outra coisa. Amém? Ouro, prata, essas coisas Deus não precisa. Amém? Minha é a terra e tudo que ela possui. O que ele precisa é de uma vida. A vida, sim, tem um valor tremendo para Deus. Se você conseguir, você tem um tesouro no céu. Se você conseguir salvar uma vida. Investir, trabalhar, salvando aquela vida para Deus. Então essa mulher, ao entrar ali na casa do fariseu, ela entrou, por que que ela entrou? Porque Jesus estava lá. E ela sabia que Jesus ia defendê-la. Ela sabia que Jesus ia protegê-la. Ela não teria entrado, não teria coragem de entrar na casa do fariseu se Jesus não estivesse lá. O meu Senhor está aqui, então eu posso entrar. O meu Deus está aqui, então eu tenho o direito de entrar. Amém? Então, onde Deus não está, eu não devo entrar. Mas onde Deus está, eu devo entrar. A casa é também, tem que me receber também, tem que me receber. E Jesus, aliás, a pecadora, a mulher, ela entrou lá porque Jesus estava lá, na casa do fariseu. E a mulher foi, beijou Jesus, sabe? Abraçou Jesus e derramou um vaso. Foi aqui? Onde está? Cadê? 38. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, enxugava os cabelos de sua cabeça, beijava seus pés, etc, etc. Ungia-lhe com unguento. Quando isto viu o fariseu que eu tinha convidado, falava consigo dizendo, se fosse um profeta, saberia que essa mulher não vale nada, né? Respondendo, Jesus disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Aí, fala, mestre. Um certo credor tinha dois devedores, um devia muito e outro devia pouco. E não tendo eles com que pagar, perdoou as dívidas dos dois. É como se ele dissesse assim, você, fariseu, não deve nada. Você acha que você não deve nada. Você acha que essa mulher deve muito? Você acha que essa mulher deve muito e você não deve nada? Pois é. A quem eu devo perdoar mais? A quem eu devo amar mais? A quem? Não é essa mulher que deve muito? Eu fico com pena da pessoa que deve muito. A pessoa que não deve nada, você não deve nada. Aí tá bom, eu perdoo vocês dois. A sua dívida e a dívida dela. quem vai gostar mais de mim? Quem vai me amar mais? Você ou ela? Ela. Então, por isso é que ela está fazendo isso. Por isso é que ela está chegando terra no meu pé. Por isso é que ela me unge os pés. Por isso que ela me beija. Por isso é que ela me abraça. Por isso é que ela me quer bem. Ela me quer bem. Porque eu perdoei muito. E a quem muito se perdoa, muito também se ama. Isso que ele quis dizer. Amém? Resumindo, e voltando-se para a mulher, disse: Vês tu essa mulher? Entrei em tua casa, não deste água para os meus pés. Olha, Deus repara quando a gente trata ele bem. Deus repara quando você não trata ele bem, ué. Ele é uma pessoa igual a nós. Ele repara quando você só usa ele. Usa. Estou com dor de cabeça, vou pedir a Deus. Senhor, estou com dor de cabeça. Estou com dor de barriga. Senhor, estou com dor de barriga. Mas na hora de passar um unguento, você passa só um unguento, você passa o perfume só no pé da sua orelha. Você não passa o perfume nele. Você não reparte com ele a alegria. Você não reparte com ele o seu prazer. Você não reparte com ele as suas coisas boas. Será que Deus não repara isso? A gente não reparte com Deus a felicidade. Às vezes o pobre, né, esquece que um dia foi Deus que fez. Então você tem que repartir com Deus aquilo também. Eu tenho certeza que Deus agrada como ele agradou. Não é? Ele, quando aquela mulher fez por ele, e o fariseu não fez, ele observou. Falou, eu entrei aqui, você me recebeu como qualquer uma outra pessoa. Você não me recebeu como Deus. Você não me recebeu como rei. Você não me recebeu. Então, a gente às vezes pega a igreja triste, cabeça baixa, desanimada, tal, etc. Será que nós estamos recebendo Jesus com a mesma honra e glória que ele merece? Nós estamos aqui às vezes cabeça baixa, desanimado, né? Nós não estamos repartindo com ele a nossa alegria. Amém? Então foi isso que ele viu ali, a diferença. E essa diferença não é para aquela mulher, é para você, meu irmão. É para nós. Lembra do seu passado, lembra de quanto Deus tem feito por você. Tem um versículo que diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós. Hoje você tem uma família, hoje você tem um povo, hoje você tem a igreja. Só de ter a igreja é uma segurança para você. É ou não é? Não, Ludmila? Ludmila, né? Lidiane. Concorda, filha? Você não se sente protegida pela igreja? Era assim um tempo atrás? Não é? Não era diferente? E hoje, você não quer mais perder a companhia da igreja, concorda? Amém. A igreja é muito importante para nós. Amém? Pronto. Resumiu tudo. A quem ele ama, quem vai amar mais a Deus? Quem vai amar mais a Deus? Aquele que se julga mais bebedor, como diz o... Aquele que acha assim, não, eu, sabe, tudo que eu tenho, não dá para pagar o que Deus fez por mim. Tudo que eu tenho, juntando filho, tudo, não dá para pagar o que Deus fez por mim. Amém? O que Deus fez por mim não tem preço. O que Deus fez por mim não tem preço. Então eu tenho que amar muito. Eu acho que eu devo muito a Deus. Tudo que eu fizer ainda é pouco. Pelo tanto que Deus fez por mim. E fez por nós. Né, Daniela? Amém. Deu para entender? Deu? Ô, Lucas, agora... Viu o tanto de coisa que eu falei? Chega aqui, Lucas. Agora vocês vão ouvir uma pregação, né? Vamos lá.
Como o senhor mesmo...
Além da Pâmela, o que Deus tem dado para você?
Tem.
Ó, chegou. Ó, o Wender. Quando o Wender age, a coisa funciona.
Além da Pâmela, Deus tem dado muita coisa. Tem dado muita coisa, tem muito livramento, tem ajudado muito mesmo.
Amém.
E como o senhor mesmo falou, né, muitas vezes... Para não falar todas, né? Eu sou fariseu, eu julgo, eu não ajudo, eu acho que, não, eu vou ajudar fulano, porque ele me agrada, né? Aos meus olhos, ele que me agrada, e na verdade, quem realmente precisa de ajuda, eu não ajudo. Isso frisou muito, né? E o quanto Deus tem nos ajudado, né? Como o senhor falou, assim, para a gente lembrar, né? O quanto Deus já tem nos ajudado, né? Quanto que... Tudo que eu tenho não paga o que Deus fez pela minha vida. Eu estava lá no mundo, jogado. Né? Foi lá, pegou, ajudou, né? Deu a igreja para nos apoiar. Né? Como no meu próprio, no chá de panela lá do meu casamento, se não fosse a igreja, eu não tinha dado ninguém. A minha família mesmo, o pessoal da minha família, ninguém foi. Quem foi? Quem compartilhou lá? Quem ajudou? Quem foi? A igreja. Então, a gente, né? É a igreja que tem nos apoiado, então é a igreja que tem que apoiar quem realmente é necessário.
Você acha que essa igreja está no caminho? Essa igreja tem feito a vontade de Deus? Você acha que nós temos feito a vontade de Deus? Você acha que essa igreja está no caminho?
Então, tem tentado, né? Está no caminho, né? Muitas vezes não está.
Você acabou de falar que seu chá de panela não teria sido nada se não fosse
a igreja. A igreja. Justamente. Então.
Né? O chá de panela da Graciele não teria sido aquela bênção se não fosse a igreja. Amém?
Amém.
Então, por mais que nós tenhamos feito pouco, nós estamos fazendo. Amém, Luiz? Amém, Luiz? Precisa fazer mais. Nós podemos fazer mais, né, Luiz? Mas nós temos feito. Não é não? A gente tem feito, sabe? Só nós não podemos deixar de vigiar, ficar aceso, porque senão nós não vamos concluir o trabalho. Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Não vamos esquecer que nós não terminamos ainda. Nós não terminamos ainda. Não é? Amém. Carlinhos.
Amém. Já foi bem explicado, irmão. Bem.
Hã?
Já foi muito bem explicado.
Amém.
E realmente, a gente vê que é uma preocupação de Deus isso. Nas apostilas, tem uma apostila que fala que de todas as doutrinas que existiam, a que Jesus mais se preocupou foi com a doutrina dos fariseus.
Isso.
E é justamente por isso ela era recheada de hipocrisia, né?
Isso.
Era, na apostila explica muito bem isso aí, com os detalhes, com os exemplos, que a pessoa tinha a aparência como o fariseu aí. Toda aquela aparência de piedade, de que servia a Deus, mas na hora de ajudar aquele grupo de pessoas ali, ele estava... Então, eu vejo assim, que no nosso caso aqui, é uma coisa que Deus já mostrou para a gente aí há 30 anos atrás... Nós somos aquele grupo de pessoas que Deus acolheu. Se a gente pegar cada um de nós aqui, nós vamos encaixar ali.
Isso. O Carlinho mesmo, eu me lembro quando foi que... Como foi que veio? Motoqueiro? Não tem nada contra os motoqueiros, né? Um motoqueiro gostava de uma cerveja... O que mais, Carlinhos?
Lesada.
Da rua, sabe? A Deusira não teria, porque nós achamos desse jeito, assim como nós achamos outros, né? Sempre quando a gente vai ver, o Carlinhos foi um deles. Engraçado que a mãe dele queria tanto que salvar o Carlinhos, e o Carlinho veio e ela
ficou. Amém.
Ela não entendeu, né, Carlinho?
Exatamente. Noêmia,
tá outro. Mas nós, você sai semeando. Você semeia. Não sei quem vai ter terra boa, mas nós saímos semeando. Amém? E aonde a semente cai, a terra for boa, vai, continua.
Não só concluindo, né, nós, aquele grupo de pessoas ali, nós somos incluídos,
isso,
né? Com certeza todos nós somos incluídos no corpo, na igreja, isso nos ajudou a permanecer. E às vezes hoje, a situação que nós vivemos hoje, não tem mais pobre, necessitado... nós estamos colhendo a bênção daquilo que a gente fez lá atrás. E hoje nós, né, com todo o direito, nós acolher também aqueles que chegam agora, porque nós passamos por isso aí, nós vivemos essa situação. Então é muito válido para a gente prestar atenção, que da mesma forma que Deus fez por mim, Ele quer fazer por outros também, que precisam de ajuda também. Amém?
Amém. Então a igreja luta. A igreja luta hoje, nós não somos perfeitos. Nós estamos muito longe, muito distante daquilo que nós ainda queremos ser. Eu acho que nós estamos bem distantes. Mas eu acho importante o fato de nós estarmos na direção. Da gente não perder o rumo. Não estamos aqui jogando confete em ninguém. Eu ainda me julgo mundano. Eu ainda me julgo. Acho que nós ainda deixamos a desejar demais. Mas o importante, Fernando, é que a gente está na direção. É que a gente está no caminho. Nós reconhecemos que nós temos que fazer muito por essas pessoas. Nós temos que fazer muito por essas pessoas. Nós reconhecemos que nós ainda deixamos a desejar. A igreja, ela ainda é muito profana. O povo ainda é muito profano ainda. Nós ainda estamos distantes daquela perfeição que a gente quer ser. Só que a gente não pode deixar de né, Divina? A gente não pode deixar de desejar, de querer ser. E cada um pegar a sua cruz, cada um lutar, se esforçar em prol de um povo, de uma igreja santa, imaculada, sem mancha, sem ruga. A gente não pode desistir. Se desistir, aí nós estamos perdidos. Amém? Vamos fazer isso. Vamos produzir o fruto que Deus quer que nós produzamos. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Amém? Né, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a ser a igreja que nós queremos ser. Né? Não é isso, Godoy? Né? Nós temos muita que fazer ainda, né, Godoy? Nós temos. A gente pensa e imagina uma coisa, mas na prática é muito difícil. É muito difícil. Mas nós não podemos desistir. Nós não podemos. Como foi falado ontem, a igreja não se cansa. A igreja não se cansa. O guarda de Israel não se cansa nem se fadiga. Vamos acreditar. Nunca, nunca deixando de acreditar que o nosso trabalho, a nossa luta, será até ao nós terminarmos o nosso tempo aqui na Terra. Amém? Lutando em benefício dessas pessoas, né? Colocando em prioridade essas pessoas, os excluídos, os pobres, os aleijados, os surdos, mudos, né? Os cancerosos, drogados, bêbados, e etc, e etc. Amém? Amém. Os ignorantes, aqueles que são mais necessitados. Amém, Jesus? Obrigado, Senhor Deus, é porque nos tem sido dado esse entendimento. Eu sei que essas pessoas que devem muito ao Senhor, ao serem achadas, ao serem encontradas, irão te amar muito mais. Essas pessoas que, carentes, que devem muito ao Senhor, te darão o ósculo santo, ungirão os seus pés, saberão, Senhor Deus, recompensar com atos, com atitudes, o que o Senhor tem feito por ela. E é isso que nós nos sentimos. É assim que nós nos sentimos agora, Pai. Sentimos como se estivéssemos ali na festa do Senhor. Como se estivéssemos ali, Senhor Deus, ao teu lado. Como se estivéssemos ali, Senhor, na tua casa, sendo recebido pelo Senhor, sendo abençoado pelo Senhor. Ajuda-nos, Pai. Orienta-nos, ensina-nos a fazer aquilo que te agrada, a fazer aquilo, Deus, que é justo, que é direito aos teus olhos. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha vida entreguei.
Yeah.